Rádio Fiscar Notícias.
Senador José Medeiros tem o mandato cassado.
PCdoB confirma a candidatura de Manuela Dávila à presidência da República.
Já o Partido Democracia Cristã oficializa a candidatura do presidente nacional da legenda, José Maria Emael.
Encontro regional de estudantes de arquitetura acontece em São Carlos.
Isso e mais, agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 10 minutos desta quarta-feira, dia 1º de agosto.
E o mês de agosto começa com a notícia de que o senador José Medeiros teve o mandato cassado por unanimidade pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. O tribunal entendeu que houve uma fraude na ata da convenção partidária e que a posição dos suplentes de Tax foi invertida. O escolhido para ser primeiro suplente havia sido o empresário Paulo Fiuza. Medeiros deveria ser o segundo, mas em 2015 acabou assumindo a vaga no Senado após a renúncia de Tax. O senador eleito deixou o posto para assumir o governo do Mato Grosso.
O TRE decidiu que Fiuza deve ser diplomado imediatamente. Um ofício sobre isso será enviado ao TSE assim que o acórdão for publicado. O TRE também deverá enviar na sequência um ofício para o Senado solicitando a posse imediata. O tribunal também decidiu tornar Medeiros inelegível por 8 anos. Por meio de assessoria, ele disse que vai recorrer da decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral.
A decisão do tribunal não atinge o ex-senador e governador Pedro Tax, que era o que tinha a cadeira, né, de suplente, uma vez que, pelo entendimento dos juízes, não há provas no processo de que ele soubesse dessa fraude. Fiuza também não é atingido pela sentença, porque ele foi, na interpretação do tribunal, o principal prejudicado.
E o PCdoB confirmou a candidatura de Manuela Dávila à presidência da República durante a convenção do partido na Câmara dos Deputados em Brasília. Ex-deputada federal e ex-vereadora, Manuela Dávila é deputada estadual no Rio Grande do Sul. Durante o discurso, Manuela lembrou que essa é a terceira vez que a legenda disputa a eleição para a presidência em quase 100 anos de existência. Afirmou que essa candidatura é a construção da saída para a grave crise que o país enfrenta.
A candidata do PCdoB ainda aproveitou o lançamento da sua candidatura para criticar a prisão do ex-presidente Lula. Entre as propostas que ela apresentou também durante o seu discurso, ela manifestou a intenção de realizar um referendo para revogar a reforma trabalhista se eleita, assim como realizar uma reforma tributária que isente os mais pobres de pagar tantos impostos, onerar a atividade especulativa, taxar juros e dividendos, realizar uma reforma da segurança pública, fazer valer o Plano Nacional de Educação que foi aprovado pelo Congresso, retomar o crescimento da economia brasileira de uma maneira sustentável e preservar e fortalecer o SUS, o Sistema Único de Saúde.
Já o Partido Democracia Cristã, antigo Partido Social Democrata Cristão, oficializou a candidatura do presidente nacional da legenda, José Maria Emael, à presidência da República. O candidato a vice na sua chapa é o pastor Elvio Costa.
Emael afirmou que entre as suas propostas está o interesse em reduzir o número de ministérios do governo federal para 15. Com isso, ele acredita que deve aproximar a equipe de gestão. Emael também pretende, se eleito, dar prioridade à educação, segundo ele. Ele disse que, ainda que a proposta central da democracia cristã é a partir de uma trilogia baseada na competência, honra e caráter. Emael já disputou 4 vezes a presidência da República.
E há 4 dias do prazo final para a definição das chapas, a maioria dos postulantes à presidência da República ainda não conseguiu um vice para disputar a eleição em outubro. Os partidos têm até este domingo para realizar as convenções nacionais, nas quais serão definidos os candidatos, as alianças com outras legendas ou até mesmo a neutralidade na disputa presidencial. O prazo para registro no Tribunal Superior Eleitoral das chapas definidas até domingo é o próximo dia 15.
Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral informou que o eleitorado cresceu 3,14% nesse ano em relação a 2014, mas que caiu em quase 15% o número de jovens eleitores de 16 e 17 anos, que hoje representam 0,95% do eleitorado brasileiro.
Antes da divulgação dos dados, o presidente do TSE, o ministro Luiz Fux, deu uma declaração sobre os dados e chamou de avanço o número de eleitores cadastrados com a biometria e o nome social de transexuais impresso no título. O TSE divulgou que quase 6.280 eleitores transexuais e travestis terão nome impresso no título. É a primeira vez que isso acontece na eleição. O maior número de pedidos foi feito em São Paulo, 1.805. 5 eleitores optaram por um nome social no exterior.
Luiz Fux também elogiou o trabalho da imprensa profissional para se combater as fake news. A gestão dele termina no próximo dia 14, quando assume a ministra Rosa Weber a presidência do tribunal. Outro dado importante também que foi apresentado pelo TSE foi a evolução do cadastro de eleitores pela identificação biométrica. Ao todo, atualmente, mais de 50% dos eleitores já estão cadastrados.
E do dia 5 a 10 de agosto acontece em São Carlos o Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura, o EREA Carlão 2018, que vai reunir alunos do país inteiro no Parque do Bicão para discutir o que te tensiona, com debates sobre ensino, acesso sobre a inserção da universidade na cidade e outros aspectos do mundo como um todo. Além do uso dos espaços públicos, a programação do evento também vai abordar opressões, dentre outros assuntos. Além dessas conversas, haverá ainda eventos culturais, oficinas e brincadeiras, tudo de graça e aberto para a população de São Carlos e região.
É isso mesmo, um grande evento. Para falar mais sobre o encontro, o jornalista Henrique Fontes conversou com Luiz Felipe Gambardella, que é um dos coordenadores de comunicação e infraestrutura do encontro. Vamos ouvir.
Bom, Luiz, para começar, para quem não sabe, por que o evento chama Carlão? Explica essa história.
Então, foi uma brincadeira nossa da comissão organizadora. Teve um evento nesses mesmos moldes em 2014, também foi no Parque do Bicão. Ele chamava Ereia São Carlos. E a gente não podia manter o mesmo nome. E aí a gente tinha uma proposta de entender um pouco a vivência urbana, a questão lúdica da cidade também. E aí tem um parceiro nosso que ajuda no nosso evento, que o apelido dele é Carlão, e a gente começou a brincar. E foi muito engraçado, assim. Na hora que a gente viu, a gente já começou a chamar o evento de Carlão, 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 vai Carlão. E aí acabou ficando, assim, veio pra ficar.
E como que ele reagiu a essa brincadeira?
Eu acho que esse pai, ele nem sabe. Depois de um tempo, eu acho que ele deve ter percebido em algum tipo de contrato, mas assim... Acho que a gente nunca conversou sobre isso.
Bom, agora falando sobre o evento, ele acontece em duas frentes, né? De 31 de julho a 4 de agosto tem a Semana de Construção. E depois de 5 a 10 de agosto tem a Semana do Participante. Como funciona essa dinâmica, Luiz?
Então, essa primeira semana, que vai até o dia 4, a gente pede apoio de estudantes do Brasil inteiro. A gente vai ter gente do Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste e próprio Sudeste. Ajudando, apoiando a gente em todo tipo de infraestrutura e organização prévia para a gente conseguir fazer esse evento e esse rebatimento para a cidade. E aí, do dia 5 ao dia 10, é o produto de tudo isso que a gente construiu nesses primeiros 5 dias. Então, esses primeiros... A semana de construção, ela é mais uma questão interna, mas todo mundo está convidado a ver o que a gente está fazendo, participar, ajudar a construir. E aí, do dia 5 ao dia 10, a gente vai colher os frutos desse nosso trabalho junto com outros convidados que virão.
Ou seja, não é um evento só para quem estuda arquitetura. Não. Todo mundo está convidado, né?
Não. Esse evento a gente está batalhando bastante para que ele seja gratuito, livre e para todas e todos que quiserem construir com a gente.
Quando a gente fala em arquitetura, as pessoas ligam muito à projeção de construções, né? Projetar casa, prédio, enfim. Mas a arquitetura também está muito ligada ao contexto social, né? Como que é isso?
Então, é uma coisa que a gente está batalhando muito para desmistificar isso, né? A gente estuda arquitetura e urbanismo. A gente tem que entender todos os processos da cidade contemporânea, o que a gente vive e todas as nuances da nossa própria vida, da nossa vivência, para que a gente consiga entender e situar o que é o construído, né? O que é a rua, o que é a nossa casa e o que é a nossa relação com tudo que a gente vive, constrói. Não tem outra palavra, né?
Com certeza, discutir os problemas com a própria sociedade, né?
Sim, como que a nossa sociedade é construída e estruturada para que a gente consiga produzir cidade. E isso que é a grande discussão. O grande intuito mesmo das discussões que vão ter dentro do EREA.
E Luiz, você como estudante de arquitetura, considera São Carlos uma cidade universitária ou uma cidade com universidades?
Então, né, isso é uma discussão que a gente também está convidando as pessoas para juntar, né, somar. São Carlos hoje, ela é uma cidade em que a gente consegue ver muito bem os espaços, né? O espaço das pessoas da Federal, os espaços das pessoas da USP, o espaço das universidades particulares que existem aqui. A gente consegue entender essa setorização da cidade. A gente tem que discutir se isso é benéfico e como que a gente consegue entender isso numa maneira de produzir o espaço urbano, né? Como que a gente lida e trata o embate entre a população local, o São Carlense, com a população da universidade. E eu acho que o EREA é um bom espaço para que a gente consiga desmistificar um pouco isso e entender que todos nós construímos a cidade de São Carlos. E essa cidade é tão viva, tão... Eu particularmente gosto muito de São Carlos. E a gente conseguir discutir como que a gente traça os rumos para a nossa cidade, para que ela não seja só um dormitório dos estudantes. E que a população não colhe os frutos de tudo que as duas universidades públicas e a Unicep produzem.
Sem dúvida nenhuma. E uma das atividades do evento vai falar justamente para quem a cidade com maior quantidade de doutores por metro quadrado volta seu conhecimento. Infelizmente, ainda há uma distância grande entre as universidades e a população, como você disse. Escolher o Parque do Bicão, que é um lugar fora das universidades, foi direcionado por essa questão?
Sim, foi uma grande discussão também com os órgãos públicos, com a prefeitura, da importância da gente ocupar o Bicão mesmo, no sentido de dar visibilidade às universidades no local onde elas não chegam, né? E tensionar, né? A gente fica brincando o que te tensiona, que é a grande temática do nosso encontro. Tensionar o espaço urbano no sentido de trazer a extensão universitária, a discussão universitária, para um espaço que não tem tanto acesso à USP, à UFSCar e todas as outras universidades que estão, as mais de 50, 100 universidades, tanta gente do país inteiro que veio aqui para discutir isso e para trazer a extensão universitária para a cidade de São Carlos, no Parque do Bicão, do dia 5 ao dia 10, todos convidados, a gente vai conseguir discutir para quem que essa cidade é produzida, agentes tensores que constituem e estruturam nossa cidade hoje. A escolha do Bicão, ela é muito emblemática. As atividades que a gente vai propor dentro da semana de participante, que é de 5 a 10, e também é de construção de 31 a 4, mesmo que de forma reduzida, elas são de grande importância de ter um marco urbano da gente conseguir prover extensão, de fato, num espaço que geralmente não tem acesso.
Você falou aí das várias atividades que vão ser realizadas, principalmente aí do dia 5 a 10 de agosto, né, que é a parte aberta a todos. E as atividades sempre das 7 da manhã às 10 da noite, ou seja, o dia inteiro. E o evento também pretende unificar e fortalecer a construção com os movimentos sociais, comércios locais também, ocupações e minorias, com o intuito de desconstruir estereótipos, questionar o senso comum e combater as opressões. Por exemplo, já na segunda de manhã, vocês começam abordando educação, ensino, a mercantilização do ensino universitário no Brasil. Vai ter uma roda de conversa sobre a universidade, violência de gênero. O que motivou vocês a trazerem esse tema também para esse debate?
Então, a gente acredita que, como eu já tinha comentado, a arquitetura ela é o reflexo de como a nossa sociedade é construída de como todas as questões sociais, elas implicam na nossa vivência no espaço urbano. E aí, é impossível a gente discutir uma cidade igual, uma cidade que livre, né? Uma cidade onde todas e todos sejam livres, sem discutir a questão racial, a de gênero, de sexualidade, de qualquer tipo de opressão, numa perspectiva da gente tentar entender as violências urbanas como estruturais hoje, como problemas sociais que a gente não vai conseguir resolver desenhando calçada e desenhando parque. A gente vai conseguir resolver isso a partir de uma discussão profunda, da gente entender o profundo das coisas. Como que é a promoção da cidade-mercado hoje? Da gente ver os grandes condomínios, a cidade cada vez com mais muros, a cidade que a gente tem medo de noite de andar, porque a gente não vê vida. Como que a gente pode resolver isso sem discutir as opressões, as violências estruturais que hoje a gente vive no espaço urbano?
Com certeza. E também está prevista uma roda de conversa sobre resistência e visibilidade. De quem para quem, Luiz?
Nós da comissão organizadora acreditamos que esse debate, ele é muito imprescindível para a gente entender como as políticas neoliberais hoje, elas cortam nossos direitos. E que como cada vez mais ocupar, resistir aos retrocessos políticos, eu acredito que o panorama político hoje, ele é muito claro nesse sentido da necessidade da gente cada vez mais lutar pelos nossos direitos, ocupar os nossos espaços e ser visível, se mostrar visível dentro do espaço urbano pela defesa do espaço público mesmo. A gente consegue defender o espaço público, a coisa pública, o que é nosso de direito e que é partilhado por todas e todos a partir do que a gente dá visibilidade àquilo. E eu acho que isso é a grande questão do nosso EREA, da gente querer fazer um encontro aberto, da gente querer promover esse tipo de mesa para a população toda. É dar essa visibilidade, essa resistência, essa ocupação ao espaço público.
Ô Luiz, também vai ter uma plenária, né? É isso mesmo? Como que vai ser essa discussão? Qual o tema dela?
Então, a plenária final do encontro, o EREA, ele é vinculado à Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura, que é um órgão que comanda e direciona a discussão de arquitetura e urbanismo de todos os estudantes do Brasil. E a plenária, ele é um espaço onde a gente consegue direcionar a diretoria mesmo da federação para os novos rumos dos nossos encontros, das nossas discussões, para que a gente consiga se organizar como coletivo de estudantes para prosseguir nessa luta aí que a gente tem de visibilidade do estudante de arquitetura e urbanismo, de entender a cidade e promover essa discussão para além da nossa bolha, né?
Com certeza. Bom, e o evento não para por aí, né? O encontro também traz uma programação acadêmica muito forte, como o Congresso de Trabalho Final de Graduação, a Mostra de Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo, também tem o Congresso de Iniciação Científica e Extensão, e até o PIPA, que é o Pitaco no Projeto Alheio. Conta essa história, fala um pouco pra gente dessas outras atividades, Luiz.
Então, essas mostras, o próprio PIPA, né? Eu acho engraçado o PIPA também. Eles são projetos que nós, estudantes, a gente consegue conversar entre si pra saber o que a gente tá produzindo, né? A gente pode ter uma super discussão sobre o contexto urbano, mas o que a gente produz hoje, academicamente? E como que isso tem rebatimento? E todas essas siglas, né? Elas... Cada uma tem um modo de mostrar essa produção acadêmica. Tanto que, por exemplo, os escritórios modelos, os que a gente chama de EMAUS, eles são grandes projetos de extensão, onde os próprios alunos, eles se envolvem com comunidades e transformam e modificam arquitetonicamente, urbanisticamente, espaços e trazem uma discussão junto a essas modificações. E aí... nós, estudantes, quando a gente compartilha a experiência do meu EMAU com o EMAU de outra pessoa, a gente consegue sempre evoluir, né? Tipo, cada vez ter mais conhecimento, mais entendimento do que é a nossa profissão, quando a gente for formar.
E ainda sobre a programação, vai ter o espaço público de brincar no encontro. Vocês estão preparando algumas atividades, vão ter oficinas, como vai ser isso?
Nosso encontro está recheado de atividades e todas elas são abertas ao público. E essas oficinas de brincar, as crianças arquitetas, todas essas oficinas, elas tem um intuito de integrar a população local. Então, se você tiver crianças, não sabe o que fazer com a criançada em casa, leva lá pro Bicão, que vão ter muitas atividades. Tanto para adolescentes, idosos, adultos. A gente está promovendo atividades para todas essas faixas etárias.
E você pode dar alguns exemplos de atividades que vão rolar lá para a criançada, Luiz?
Nossa, claro. Uma das principais vivências que, particularmente, eu estou muito ansioso para participar também é a vivência das crianças arquitetas, que elas vão comandar o canteiro de obras para a produção dos próprios brinquedos. E também a Casinha da Árvore, que é a gente vai sair do Bicão em outros espaços para fazer esse mesmo mobiliário, só que aí com uma outra pegada. A gente vai meio que dar de presente para as crianças, elas não vão participar tanto do processo, mas a gente vai expandir isso além do Bicão. Então, as nossas atividades, elas não vão ficar presas nesse parque, elas vão ir para outras praças, outros espaços também.
Ou seja, tem coisa para todos os públicos, todas as idades, não dá para perder, né, Luiz?
Não, com certeza, não dá para perder.
E como ninguém é de ferro, o evento também conta com várias festas, né? Onde que as pessoas podem ter mais informações, acessar a programação completa, dar o serviço pra gente?
Você pode conferir a nossa programação completa na nossa página no Facebook, Ereia Carlão. Você também pode entrar no nosso site, wixsite.ereacarlão.com.br. E também nas nossas outras redes sociais, o nosso perfil no Instagram, @ereacarlão.
Bom, queria parabenizar vocês aí pela organização, um encontro sensacional, muitas atividades, ninguém pode perder. E agradecer mais uma vez a participação aqui na Rádio Fiscar, sua entrevista, e você aí mostrando as várias frentes desse grande encontro, e deixa o convite final pro pessoal.
Então, todas e todos estão convidados para participar do nosso encontro. Relembrando que ele é um encontro aberto, gratuito. Então, fica o convite para todas e todos que quiserem participar do nosso encontro, de 5 a 10 de agosto agora. Atividades para todas as idades, discussões sobre a cidade contemporânea, sobre o que é viver na cidade de hoje. E, lógico, as festas à noite, sempre respeitando a vizinhança. Então, fiquem tranquilos, pessoas do interior.
Muito importante
isso. Fiquem tranquilos. É uma proposta de encontro muito legal. A gente tem muito orgulho de propor isso para a cidade, propor essa extensão. E a participação de todas e todos da cidade de São Carlos vai ser muito gratificante para nós.
Luiz, muito obrigado novamente pela participação aqui na Rádio Fiscar.
Nós que agradecemos.
Tá aí, então, vale a pena participar do Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura. Joga lá no Facebook, no Instagram, Ereia 2018, que você confere a programação completa. Às 16 horas mais 32 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.